quem começou, pegou a reunião desde o começo, já vai entendendo pela oração, pela música, pela ministração do louvor. É uma parte, essa aqui agora é uma segunda parte, amém? Por isso que é bom todo mundo chegar na hora, porque aí ela vai levar tudo o que Deus nos deu. Então nós temos a primeira parte, que é a ministração do louvor. Então aí inclui a oração, o cântico, a música e a tudo aquilo que Deus nos leva a falar durante a ministração. Tudo aquilo que Deus nos leva a falar durante o louvor. Então, quem começa desde o princípio, aproveita a primeira e a segunda parte. Mateus 6:19 diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém. Nós sabemos que como é que junta, que se junta tesouro aqui na terra, a gente já sabe, né? O que é tesouro? O que é um tesouro? Tesouro é, são as coisas de valor, de maior valor que a gente tem. Uma coisa que você acha que não vale nada, você não vai guardar aquilo, porque aquilo não vale nada. Por exemplo, aquelas bijuterias, assim, né, que é feita de alumínio, de coisa assim, você guarda, mas não guarda com tanto cuidado como você guarda um anel de ouro. Por quê? Porque você dá mais valor no anel de ouro do que na bijuteria. Tá certo? Você guarda aquilo com muito mais cuidado, porque você atribui àquele anel um valor maior, bem maior do que, assim, do que a bijuteria. Nós temos várias notas. Eu tenho uma nota de 1, de 2, de 5, né? A nota de 5, a nota de 10, de 20, de 50, de 100, né? A nota de 1, com certeza, ela não é guardada com o mesmo cuidado que é guardado uma nota de 50. Quem concorda com isso? Quem tem uma nota de 50, ele tem quem está com a nota de 100, ele tem muito mais cuidado com ela do que a nota de 1. A nota de 1, ele não dá muita atenção assim para ela. E assim são as outras coisas. Então, o que é tesouro? O que é um tesouro? Um tesouro é aquilo que você atribui um valor grande, né? É aquilo que você dá maior atenção, maior valor, tá certo? Vamos falar mais um pouquinho disso. Aquilo que você, por exemplo, a gente não vê. Passa aí, às vezes tem esses barracãozinhos aí, uma casinha pequena de 3 cômodos, né? Às vezes o lote é cercado com arame, o lote é cercado ali com 3 fios de arame. Você não vê lá uma cerca elétrica. Assim, você lá não vê uma câmera de televisãozinha lá. Você não vê, né, um dispositivo de alarme ali, etc. Um portão eletrônico. Por quê? Por quê? Porque com certeza o dono da casa, ele não tem assim muito ali dentro, ele não tem muito o que perder. Tá certo? Às vezes, coitado, se ele for botar uma cerca elétrica, ele faz mais um cômodo na casa dele. Se ele for colocar uma cerca elétrica, ele faz mais um cômodo. Tá certo? Se ele for colocar ali um dispositivo de alarme ali, qualquer coisa, ele constrói, às vezes, até o muro. A casa dele está ali com a cerca de arame. Então ele não dá. E interessante é o seguinte, que o ladrão também não importa muito ali não. Ele dorme, passa a noite ali tranquilo, sem problema e tal. Tá certo? Não tem problema. Por quê? Porque ali não tem. O ladrão também está olhando e está vendo que ali não tem nenhum valor que lhe interessa. Não tem valor que lhe interessa. Não tem nada que interessa o ladrão. Ele passa para lá, passa para cá. Tá certo? É assim? Assim, gente, o nosso tesouro, o que é? São as coisas de maior valor que nós temos aqui. E quanto mais valor nós damos às coisas que nós temos, mais cuidado, quanto mais valor às coisas que nós temos, mais cuidado nós vamos ter. Quanto mais valor às coisas que nós temos, mais preocupação, mais dificuldades nós vamos sentir, porque isso vai exigir muito da gente. Amém? É o nosso tesouro, ou seja, é tudo aquilo que nós temos, é o nosso tesouro. Então, o que eu vou botar? Um segurança. Eu vou botar uma cerca elétrica, eu vou botar dispositivo de alarme, eu vou fazer tudo possível. Botar, como chama? Caco de vidro ali no muro, vou aumentar um metro no muro, o muro já tem 5 metros, põe mais um, e assim vai indo. Por que eu faço todo esse esforço?
O ladrão não roubar o seu tesouro.
E eu faço todo esse esforço, por quê?
Porque é a minha riqueza, meu tesouro, né?
Eu faço um seguro contra incêndio, seguro contra isso, contra aquilo. Eu vou cercando de cuidados. Isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou fazendo tudo o que eu posso. Não é? Tudo o que eu puder fazer, eu vou fazer. Por quê, Valdemir? Porque ali está o meu tesouro, ali está a minha vida, ali está. Tem pessoas que se perde aquilo, dá um tiro na cabeça. Amém? Dependendo da situação, se perde aquilo, dá um tiro na cabeça. Por que a gente dá um tiro na cabeça?
Levou o que a gente considerava de mais valor.
Levou tudo que a gente tinha. Levou tudo. Às vezes a pessoa pensa que antes tivesse me matado, antes tivesse matado, sei lá. Mas era tudo que eu tinha. Era o meu tesouro. Era a minha vida. Aqui estava a minha vida. Às vezes a pessoa começa desde pequenininho a fazer. Começa desde pequenininho a construir. Né? Para muitas vezes acabar num dia. Para muitas vezes acabar uma hora. Não é isso? Então esse é o tesouro, que é a soma de tudo aquilo que você atribui valor. de tudo aquilo que você atribui valor. Agora você imagina, nós estamos falando de casa, de bens materiais, tudo, etc. Mas tem muitas outras coisas. Tem muitas outras coisas. Tem muitas outras coisas que você dá mais valor. Tem muitas outras coisas que você dá valor. Certo? Que você atribui valor. E tudo aquilo que você atribui valor, você luta, você defende, você protege, você faz isso, você faz aquilo, etc, etc. É o seu tesouro. Amém? Amém? Eu queria que vocês imaginassem, pensassem bem. Isso engloba tudo. Tudo, tudo, tudo na vida. Tudo nessa vida. Tudo que tem nessa vida aqui, ó. Tudo que tem nessa vida. Amém? Tudo que existe nessa vida. Certo? Por exemplo, vocês querem ajudar eu a fazer uma lista aqui? Quem quer ajudar eu a fazer uma lista? Tudo que existe nessa vida. Você atribui um valor a esse relógio. Eu não sei que valor que ele tem. Não é, às vezes não é valor só não, sabe, gente? Não é valor financeiro só não. É o valor que ele tem para ele. Por exemplo, uma peça de estimação foi dada pelo não sei quem. Olha lá, quem possui o capacete do Ayrton Senna, por exemplo. Qual o valor que ele atribui àquele capacete? O capacete do Ayrton Senna, para mim, não tem, assim, valor para mim, sinceramente, não tem valor nenhum. Pelo que eu não ando de moto, nem sei andar de moto. E não gosto de botar aquele capacete na cabeça, porque trem me incomoda. E os meninos não gostam que eu ando de carona, de moto. Então aquele capacete não vai ter valor nenhum para mim. Mas para quem lá foi lá e no leilão, tirou aquele capacete. Aquele capacete, gente, se roubar, o caboclo que conseguir roubar aquele capacete, roubou uma fortuna. O sujeito que roubar lá o quadro do pintor, a Sônia pintou, o quadro que a Sônia pintou, né? O quadro que o caboclo lá pintou, como é que chama? Leonardo. Leonardo era pintor? Leonardo? É. Hã? Picasso, né? A obra do mestre Picasso. Não é assim? Hã? Sônia, é. E assim por diante. Então, veja bem. Essas coisas que você atribui um valor imenso. Às vezes o quadro, se botar o quadro, aquele quadro, num determinado lugar, e você até põe ele assim no chão, vou deitar em cima, né? É, fazer travesseiro, essas coisas, o capacete. Ah, esse capacete para mim é igual aos outros. Não é assim? Não tem, gente. Mas se nós atribuímos o valor que nós atribuímos, é tudo que existe nessa vida. Tá certo? Tudo que existe nessa vida. Vai pensando aí. Tá certo? Vamos colocar aqui alguma coisa? Às vezes a gente pensa que não tem valor, não. Mas quando tira, você vê o que ele significava para você. Quando tira, você vai ver o que ele significava para você, o valor que aquilo significava para você. Às vezes a pessoa adoece, às vezes a pessoa entra em coma, estado de depressão, entra em desespero, entra em parafuso, né? Entra em várias coisas. Porque ele não sabia que aquilo tinha aquele valor para ele. Então, quando Deus vai tirar aquilo da gente, Deus vai tirar aquilo da gente, tem uma certa dificuldade, nós sofremos muitas vezes, quando Deus vai tirar aquilo de você. Amém? E por que Deus vai tirar aquilo de você? Por quê? Por que Deus vai... Para que Deus fazer isso comigo? Porque enquanto você estiver atribuindo valores às coisas dessa vida, você não vai edificar no céu. Amém. Aí nós temos que construir um tesouro aqui. Nós temos que edificar aqui. Nós temos que construir alguma coisa aqui. Mas enquanto o nosso coração estiver aqui, nós não temos como edificar aqui. Isso é um impedimento. Isso é um obstáculo grande demais. Isso é um problema sério para você. Porque você quer fazer contato, você quer fazer um contato com Deus. Você precisa sentir separado de Deus apenas pelo corpo. Você precisa, vamos repetir isso direitinho. Você precisa se sentir separada de Deus apenas
com o corpo.
Amém? Agora, apenas pelo corpo. Se a roupa que você veste tiver um valor, ela vai estar aqui. Se o brinco, a moto, a casa, o celular, certo? A loja, o futebol, o truque. É assim mesmo, irmão? Truco. O truco. A escola. E assim por diante. Amém, gente? Nós, vamos repetir? Nós precisamos o quê, Fernando? Nós precisamos do quê, gente? Sentimos, nós precisamos chegar ao ponto de nos sentirmos separados de Deus apenas pelo corpo. Para quê? Para que quando o corpo se desfizer, é como se tirasse uma roupa. É para que quando o corpo se desfizer, os meus valores estão no céu. Eu não perdi. Não perdi nada. Por que eu não perdi nada? Porque os meus valores, o ladrão não foi capaz de roubar. Os meus valores, a ferrugem não comeu. A traça, ninguém pôde tirar de mim. Os meus valores. Porque quando eu estava aqui, nessa vida, eu me preocupei com isso. Amém? Você já imaginou quando você sair do corpo? Vamos dizer que você está numa moto, na garupa de uma moto, porque moto é meio pé no céu, né? Você está numa moto, aí bateu, saiu do corpo. E aí? Saiu do corpo, para onde você vai? Para onde você vai? Saiu do corpo, e agora? Para onde você vai? Só tem dois lugares. Ou você vai para o seio de Deus, para o seio de Abraão, para o meio onde estão os filhos de Deus, onde estão aqueles que edificaram no céu. Ou você vai para o lado de cá, onde estão todos os que morreram sem Cristo, onde estão os demônios, os espíritos malignos, onde estão as trevas, tal. Vai para lá. E tem uma separação. Existe uma separação enorme. O que está do lado de cá não passa para o lado de lá, e o de lá não passa para cá. Assim é que está na Bíblia. Assim é que está na Bíblia. Assim é que está lá. Amém? E o que é o que o diabo faz? O diabo, o Deus desse século, que quer o máximo de gente do lado. De lá, né? O pessoal está lá. nem do lado de cá, não pode ser mais, né? Mas imagina, ele quer o máximo de gente do lado dele. Ele quer o máximo do lado dele. Então, ele vai fazer tudo para que ninguém consiga edificar no céu. Ele quer fazer tudo para que todos coloquem o coração aqui, aqui. Aí, quando você sair do corpo e você procurar pelo seu tesouro, né? Pelos valores, você não atribuiu valor nenhum. Você não atribuiu nenhum valor aqui. Os seus valores, tudo que você queria, tudo que você queria, estava aqui. Amém, gente? Eu digo para você, pode ter certeza disso. Pelo menos é do jeito que está escrito. Amém? Então, você não pode nem sentir a presença de Deus direito se os seus valores são... Você não pode nem sentir a presença de Deus, não pode entender, não pode... Porque os seus valores estão ligados aqui. Amém, gente? Interessante é que a gente só percebe o quanto a gente estava ligado àquilo quando tira. Amém? Ou então, quando a gente percebe o quanto a gente está ligado àquilo, quando você não é capaz. Quando você não é capaz, não tem domínio sobre aquilo. Amém? E quanto mais vai passando tempo, vai ficando mais enraizada a coisa. Quanto mais vai passando tempo, vai ficando mais pegado aqui. Amém? E agora vocês poderiam perguntar, como é que a gente edifica no céu? Como é que a gente constrói no céu? Como que nós sabemos que nós temos um tesouro lá no céu? Como que a gente sabe? Né? Aqui na terra vocês já sabem. Aqui na terra nós já sabemos o que, que a gente tem. É assim? Aqui na terra nós já sabemos. Uns mais, outros menos, mas não tem mais, às vezes é porque não consegue. Mas que o coração dele está aqui. Olha aí, presta atenção. Às vezes não tem mais, é porque não consegue. Mas o coração dele, às vezes, está ali. Vem? Se pudesse. Então, isso é um detalhe importante. Presta atenção nisso, hein? Não é pela quantidade de coisa, não. Ah, eu não tenho problema que eu... Não. É onde está o seu coração. É onde você tem o seu coração. Amém, gente? Deu para entender isso, né, até agora? Amém. Como é que está? Onde está o seu tesouro? Lucas.
Eu estava até pensando aqui. Hoje eu estava na garupa de uma moto, né? E estava andando, tá ligado? E um amigo meu estava correndo demais. Eu falei assim, se eu morrer aqui eu vou para onde agora? Aí pensando, né? O que eu tinha de Deus, o que eu já tinha adquirido. Aí eu pensei, será que eu vou ter que esperar um pouco pra encontrar Deus? O que será que vai acontecer, né? Será que eu tô pronto pra morrer? Será que se eu morrer agora, será que eu vou ser salvo? Aí tava pensando, né? Então, é verdade. Porque o coração da gente é igual o senhor tá falando aí mesmo. Fica em poucas coisas. É gente aqui escutando e fica em muitas coisas. A gente escutando o senhor falar e fica pensando, será que meu coração tá onde? Será que está no serviço? Porque da hora do serviço, às vezes você não vem para a reunião, porque é uma coisa que serve para a gente edificar o coração da gente nas coisas de Deus. Às vezes a gente troca, né, um serviço, pouca coisa.
É aquilo que a pessoa atribui, Vanilde. É assim? Aquilo que a gente atribui maior Falou. Muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu não posso, hoje eu não posso. Eu não posso. Agora eu não tenho tempo. Então, às vezes, de manhã eu não tenho tempo para me buscar a Deus porque eu estou ocupado com isso aqui. Meio dia também eu não tenho tempo por isso, por aquilo. À tarde eu não tenho tempo por isso. Aí, às vezes, quando a pessoa vai ler, ela dorme porque está cansada demais. Ela está muito cansada. Amém? Mas põe umas notas de 50, 100 diante dela, vê se ela dorme. Põe ela para selecionar. Você põe um monte de notas assim e fala para ela assim, ó, você vai selecionando aqui para mim as notas e a metade é sua. Vê se ela dorme, selecionando as notas lá. Será que dorme? Dorme? Hã? Põe um palito assim no olho, mas não dorme. Amém? Não dorme, não dorme, gente. Não dorme, por que não dorme? Porque o valor que a gente atribui às escrituras, o valor que você atribui a uma oração que você faz, o valor que você atribui àquele tempo que você dispensa para Deus, é um valor muito, ó o valor. Concorda ou não? É verdade. É verdade. Não, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para isso, eu não posso, eu não tenho tempo para aquilo, etc, etc, etc. Mas a gente não dispensa, a gente não perde tempo, né, para as coisas que nós atribuímos valor. Pelo que a gente atribui valor. E essa luta ela existe aqui. E se nós não fizermos isso, nós não vamos edificar no céu. Vocês pensam, olha, reunir, Deus está de olho, Ele vê tudo. Ele vê tudo, tudo, tudo. Ele sabe onde está o meu coração. Ele sabe onde está o meu coração. Esses dias, domingo passado, tinha corrida, Fórmula 1. E eu fui para Pires do Rio. Né? Eu fui para Pires do Rio, lá em Pires do Rio não tem reunião de manhã. Aí já vem a tentação, aquela tentação, né? De quê? Né? E os irmãos, não, fica aí e tal, não, etc. Eu podia muito bem ficar lá em Pires do Rio, dormir, levantar no outro dia cedo, assistir a corrida, que eu gosto demais, né? E, terminando a corrida, eu pegava o carro e ia embora. E eu fiquei com aquilo. E até na hora de sair daqui, para ir em Pires do Rio, já o inimigo já fica beliscando a gente. Ó, tem corrida. Ó, essa semana você vai ver a corrida. Ó, essa semana você vai ver, você vai assistir a corrida. Não é uma tentação? Você, mas para a senhora não, a senhora não gosta de corrida, gosta? A senhora gosta de corrida? Não, né? Então, o inimigo não vai tentar a senhora nessa área, ele não vai tentar a senhora com corrida. Você gosta de corrida, filho, de Fórmula 1? Ele não vai tentar você nessa área, ele vai tentar você em outra coisa. A mim que gosto de ver a corrida, gosto, né? A gente é tentado. Amém? O inimigo não vai tentar, tentar com aquilo que você não tem, não atribui valor. Ele não vai tentar ninguém que não atribui valor. Ele vai... Exatamente, tirar, que ele observa, ele acompanha você. Ele vai tirar, é aquilo que você não pode mexer, aquilo que não pode mexer. Aquilo que você atribui valor. Você atribui muito valor. É o seu tesouro. Aí, às vezes, Deus tem que ter muita misericórdia de nós, Elias. Nós temos que pedir a Deus, Senhor, me dá força. Senhor, né? E a gente precisa edificar bastante aqui no céu para equilibrar. Você precisa edificar mais no céu, para que esse valor aqui passe a ser maior do que esse aqui, Suzane. Entendeu? Para que o tesouro de lá comece a ser maior do que esse. Então, nós temos que edificar no céu, tal, começar, porque nós não tínhamos nada no céu. Nós não tínhamos nada, 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 nada. Aí eu começo a lutar. E eu começo a passar para lá. Né? Eu elimino um, esse aqui eu não quero, não tenho, não gosto, não sei, né? Escola também não mexo mais, né?
futebol. De vez em quando eu venho aqui, jogo uma bolinha e tal, mas também... E assim vai. Aí você vai desvalorizando isso aqui e valorizando isso aqui. Valorizando isso aqui. Amém? Valorizando isso aqui. Eu não posso... Eu não... Aí o que, que aconteceu? Vou para Pedro Rio, chega em Pedro Rio. É, sabe, tá, etc. Termina a reunião. Falei, Pedro, olha, vamos fazer essa reunião mais cedo, porque é, eu quero voltar. Já saí daqui, eu preciso voltar. Né? Voltar no sábado à noite. Porque eu sabia que o inimigo ia tentar eu ficar lá, para assistir a corrida. Não é para outra coisa, não. Era para assistir a corrida. E reunião prolongou, e depois nós teve jantar, etc. O tempo foi complicando. Eu, mas eu fui embora. Nem sei se eu paro, que o Elmo não dirige, ele estava comigo. Nem sei se eu ando 20 quilômetros, durmo um pouco, 20 quilômetros, durmo um pouco, mas eu vou embora. Amém? Você tem que ser firme, senão você vai ficar lá. Para quê? Para cumprir aquilo que o inimigo está tentando você fazer. Às vezes a gente acha bom, justifica. Amém? A gente justifica, ah, eu estava doido para ir. Mas eu tenho isso. Eu, às vezes o Silei estava lá em casa, pintando, ajudando lá em casa, ajudando a arrumar as coisas lá em casa. Tá. Chegava, gente, se esqueceu, tem reunião hoje. Lembra, memória? Tem reunião. Ah, não, vamos embora para a reunião, para tudo aí. Por minha causa, tem um prego, aqui. Amém? Então, é preciso que você atribua um valor às coisas de Deus. É preciso que você atribua o valor especial às coisas de Deus. Para que você... Porque Deus sabe, Ele olha, Ele observa, Ele sabe a intenção do seu coração. Ele sabe se você está fazendo aquilo por hipocrisia. Ele sabe se você está fazendo aquilo com segundas intenções. Ele sabe se você está fazendo aquilo. Mas Deus sabe. Pode ter certeza que Deus sabe. Ou se é puro a sua intenção. Ou se é realmente, Ele pode. Ele vai dizer, olha, obrigado meu filho. Porque se ninguém dá valor nas minhas coisas, você está dando. Ninguém tem dado valor ao meu trabalho, ao que eu fiz, mas você tem dado valor. Meu Deus, como Deus gosta de recompensar, como Deus gosta de agradar a quem dá valor às suas coisas. Amém? E é isso que a igreja precisa fazer. Valorizar bastante, atribuir bastante, cada vez mais, as coisas de Deus. Né? Como que ele vai eliminar isso aqui? Não é por força, não é por violência, não é. É quando eu ponho mais valor lá, o valor daqui vai diminuindo. Quando eu ponho mais valor lá, isso aqui vai diminuindo. Você não vinha na reunião. Não vinha na reunião. Repara para você ver. Aí, de repente, ele começa a preocupar. Hoje é quarta, tem reunião, e ele então tem. E aí, às vezes, o patrão chegava e... Não, mas tem isso aqui hoje, tem um negócio aqui. Olha, quarta-feira é dia da minha reunião. Amém? O maçom, ele não quer saber. Olha, ele fecha a loja, ele fecha o tudo. O maçom pode estar jogando a seleção brasileira. Se tiver reunião deles, eles não faltam. Por quê? Porque eles atribuem um valor àquilo. Amém? Tem uma celebração, tem um negócio para fazer, um negócio, e eles vão ali, porque eles atribuem aquilo um valor especial. Amém, gente? Amém? Vocês concordam com isso? Então, Deus examina a intenção do coração da gente. Deus sabe onde é que está o nosso coração. E se você fizer, você procurar realmente agradar a Deus, até mesmo no sentido de pesquisar as escrituras, de meditar nela, de dar a ela um valor especial, até no jeito de carregar a Bíblia, no lugar onde você guarda a Bíblia, tudo isso, sabe? Tudo. Aquele negócio de, onde está minha Bíblia? Tem uma semana que eu não sei onde está minha Bíblia. Não existe isso não, gente. Não existe. Sabe, é assim, ó, se eu ponho a minha cabeça no travesseiro, sem saber onde está minha Bíblia, eu não durmo, eu levanto, onde é que eu pus minha Bíblia? Eu preciso saber onde está minha Bíblia, amém? Duas coisas que eu não dormia sem saber onde estava, era a minha Bíblia e a minha carteira. O ladrão roubou a minha carteira. E agora eu não vou comprar mais carteira. Amém? O meu, agora eu não vou dormir sem saber onde está?
Carteira.
Não, a carteira o ladrão roubou. Agora eu não vou dormir sem saber onde está?
A Bíblia.
A Bíblia. A minha Bíblia. Vou descer. Vou descer. Uma vez eu saí lá de casa e vim aqui correndo aqui na cooperativa, porque eu não sabia onde eu tinha colocado a minha carteira. Eu vim aqui na cooperativa procurar a minha carteira. Amém? Interessante. Será que Deus tirou isso para o meu mal ou para o meu bem? Hã? Será que Deus tirou? Né? Foi o inimigo que tirou? Será que foi Deus que tirou, permitiu tirar, para o meu bem? Por que para o meu bem?
Porque eu punha valor demais na carteira.
Eu dava valor demais a ela. O meu coração estava sendo, né? Eu estava colocando muito ali, o meu coração ali. Aí de repente Deus tirou aquilo. Amém? Eu posso botar o meu coração noutra coisa. Naquela carteira eu não vou pôr mais. Amém? Naquela carteira eu não vou pôr mais. Interessante. É ou não é? É ou não é interessante? Interessante que no dia seguinte, ou não, no mesmo dia eu perguntei para Deus. Senhor, não entendi. Né? O que aconteceu? Não entendi. Né? Uma palavra. Basta o senhor dizer uma palavra. Quem sabe eu vou entender. Aí, eu estava assim, meio perturbado, meio muito perturbado. E eu peguei um versículo. Ali na caixinha de versículo. Peguei um versículo e estava assim. Caminho do cristão, né, é como a luz da aurora. Aí eu falei, mas quer dizer então que melhorou a minha luz? Quer dizer que isso é para o meu bem? Quer dizer que hoje eu fiquei mais, clareou mais as coisas para mim? Aí eu fui entender, né, que realmente é isso. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. A partir do momento em que você ama Deus, a partir do momento em que eu coloco valor aqui, Deus vai me guardar de outros valores. Quando ele perceber que alguma coisa começa a interferir, Deus vai me ajudar. Se realmente eu quero, se realmente eu luto, Deus vai me ajudar. Eu vou te ajudar, meu filho. Amém? Eu vou te ajudar. E, amém, gente? Como isso é importante. Como isso é importante. É como a Eliana, né, aquele sonho que você falou do bezerro, né? Do bezerro de ouro. Tem muitas coisas que são colocadas como bezerros de ouro. E aqui vai virando uma idolatria. Vai virando uma idolatria. Vai virando uma idolatria. Você vai colocando muito mais amor, muito mais submissão a essas coisas do que a Deus. Deus vai ficando sozinho, isolado. E Deus nos ama ao ciúme. Deus nos ama ao ciúme. É preferível Deus tirar da gente aqui do que tirar da gente aqui. É melhor Deus tirar aqui do que tirar da gente aqui. Amém? Então, pensa nisso. Edifica para você. Repara se você tem edificado no céu. Repara onde está o seu coração. Cuidado para que, de repente, o inimigo não faça com você uma barganha. Né? Como ele quis fazer com Jesus. Eu te dou isso, isso e isso. Jesus disse, não quero isso. Eu não quero isso. Isso pode ter muito valor para você. Para mim, o meu valor está aqui. Cuidado, porque às vezes o inimigo está fazendo com você uma barganha. Você pode ter tudo, mas não, cuidado para não perder o tesouro que você tem no céu. Cuidado. Não tenta enrolar Deus, porque Deus não a gente enrola, não. Ele sabe onde está o coração da gente. Amém? Ele sabe onde está o coração da gente. Muita coisa do meu coração estava naquela carteira. Amém. Amém, gente? Então, seu coração.
Você está falando, eu queria estar fazendo a pergunta, pode? Eu estou pensando aqui, tudo, né? Então, a família da gente também é um tesouro, né? Pode ser.
De onde é?
Daqui. Então, às vezes você pensa assim, então, morreu um, o outro foi embora, descobri que o outro é inimigo, né? Vou falar na palavra. Então, quer dizer, Deus já corrigindo, né? Já tirando, que às vezes o
coração... Eu vou voltar a te ajudar nessa resposta. Como é que nós falamos que a gente elimina o tesouro daqui? Valorizando de cá. Quando você começa a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Busca o reino de Deus e a sua justiça. Deus chamou Abraão e disse para Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Gente, é fácil a gente ler. É fácil a gente ler, acha bonitinho. Mas não é fácil fazer isso, não. Sai, ainda mais naquele tempo que não tinha nem ônibus para andar. Não tinha nem para onde ir, não tinha mapa, não tinha nada, Vanilde. Sai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai e não leva ninguém. Aí Abraão saiu, assim, sem saber para onde ia, gente. Que direção, se era norte, sul, leste, oeste. Amém. Como que nós fazemos? Olha, com certeza, Abraão, Deus depois, falou, eu não faço nada sem primeiro falar para Abraão. Olha só, Deus mesmo falou, olha, eu fazer alguma coisa sem primeiro falar para Abraão? Que eu vou fazer? Que coisa! Como é que Abraão atingiu um conceito tão grande com Deus? Como Deus, sabe, amou aquele homem, né, a ponto de dizer, ó, né, em ti será chamada a minha descendência, de ti sairá a minha linhagem. Quer dizer, é assim. Agora, é fácil a gente olhar, ler, ver, mas Deus prova nosso coração. Interessante é o seguinte, que não além daquilo que nós podemos suportar, nunca além daquilo que você pode suportar. Às vezes, gente, o choro pode durar a noite inteira, e de manhã vem alegria. O choro às vezes dura a noite inteira, porque tirou aquilo que você gostava. Porque gostar é gostar. Gostar muito. Eu tenho certeza que Abraão gostava da família dele. Eu tenho certeza que Abraão gostava do povo dele. Mas, no fim, Abraão deve ter dado graças a Deus por ter tido aquela oportunidade de gostar mais de Deus, de ter valorizado, porque você ajuda. Ele ajudou a ele e acabou ajudando os pais dele, ajudando a família dele, o povo que ficou para lá. Amém? Será que foi fácil para Moisés? Sair lá de onde ele estava?
naquela mordomia danada? Será que foi fácil? Como eu estou dizendo, é fácil ler. Não é fácil fazer, não, gente. Fazer não é fácil. Mas, então, por isso que o reino de Deus é alcançado com esforço. Por isso que ninguém vai alcançar o reino de Deus de qualquer jeito, não. Certo, Neto? Fazer no começo é uma luta. No começo é uma dificuldade. Mas depois vem a recompensa. Vem a recompensa. Né? Três versículos aqui. No capítulo 6, no versículo 4, diz assim: teu pai que vê em secreto te recompensará. Teu pai que vê em secreto te recompensará. Olha aqui. Onde foi parar a minha recompensa? Né? No versículo, não precisa nem dizer o que foi feito, só para você ver o que foi no versículo. No versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Teu pai que vê em secreto te recompensará. Hã? Não, é o 4 e o 6. E o 4? É. E o 6? No finalzinho do 6. Teu pai que vê em secreto mais recompensa. O que é recompensa? O que é recompensa? Salário. Salário, pagamento, salário, remuneração. Se você fez, trabalhou o mês inteiro, você não chega, você fez um serviço, terminou o serviço, você chega na frente do patrão e quer o quê? Receber. Você quer o quê? Aquilo que vai recompensar você pelo esforço que você fez. Aquilo que vai recompensar você pelo trabalho que você teve. Aquilo que vai recompensar você por tudo que você gastou ali. E Deus vai recompensar você pelo seu esforço. Deus vai recompensar você pelo trabalho. Amém? Deus vai nos recompensar por aquilo que nós fizermos aqui. Que nós fizermos aqui por causa daqui. Amém? Às vezes não vai ter recompensa. Às vezes não. Não vai ter recompensa agora. Porque se tiver agora, não vai ter lá. Você ganha dois salários? Você chega no fim do mês, você ganha, recebe o salário. Aí no dia 10 você quer o salário de novo? Não, salário, recompensa, vencimento, a gente recebe quantas vezes?
Uma vez.
Uma vez. Você veio, fez o serviço para mim e eu te dei o dinheiro. Aí depois, daqui mais uns 3 ou 4 dias, você volta, eu vim pegar mais dinheiro. Não, já te dei, humilde. Já te paguei, humilde. Então não tem mais recompensa. Não tem mais recompensa. Amém, gente? Então, tudo que nós edificarmos no céu, tudo que nós fizermos para receber lá, nós não vamos receber aqui. Vai ficar em crédito. Vai ficar depositado. O seu, lá está o meu tesouro. É, você tem que... É, lá você vai receber. Lá está o meu tesouro. Amém? E o que normalmente acontece, que muitos querem, fiquem no pé de Deus. Não, eu quero agora. Quero receber o meu agora. Muitos ficam no pé de Deus. E acabam?
Acaba recebendo.
Meu filho, eu queria dar para você lá. Mas você quer, não, aí recebe aqui. Gasta tudo aqui. Não tem lá o filho, né? É, que gasta tudo aqui. Você recebe e gasta tudo aqui. Acaba gastando tudo aqui. Amém. É.
Ele chegou no pai e falou assim: pai, me dá as minhas coisas que eu tenho direito, a minha herança que eu vou embora. E o pai entregou. Ele foi e acabou com tudo. E quando ele não tinha mais nada, ele voltou. E isso acontece com a gente, né?
Essa pessoa quer a mulher mais bonita. Não, senhor, eu só caso com a mulher mais bonita. Amém. Então você quer a sua recompensa?
Agora.
Né? Eu quero morar lá na cabeceira. Meu filho, mora na Mutirão. Não, na Mutirão não. Morar lá em cima.
Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê, não quero passar vergonha, não quero passar humilhação, não quero isso, não quero... Não aceita, não aceita. Aonde está recebendo? A recompensa, o vencimento. Tudo está sendo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Amém? Mas, quem edifica no céu, quem constrói no céu, quem está entendendo o Evangelho, quem entende o Evangelho, quem compreende a palavra de Deus, agradece a Deus. Senhor, obrigado, obrigado, porque eu sei que uns trocados foi parar na minha conta. Ó, eu sei que alguma coisa foi parar na minha conta. Amém. Amém. Deus é fiel. E Ele recompensará. E Deus é justo. E Ele recompensará. E Deus é sábio. E Ele te recompensará. Edifica para você o seu tesouro no céu. Amém? Preocupa com isso logo, porque você não sabe. Preocupa com isso logo. Você não sabe se a sua vida, se você vai sair do corpo hoje ou amanhã. Você não sabe que hora isso vai acontecer. E você não sabe se amanhã você tem consciência. Quem sabe amanhã você não está, não bate a cabeça e fica inconsciente. Quantos não tem mais consciência? Quantos não sabem mais o que fazer? Amém, gente? Olha, isso é sério demais. Demais mesmo. Gostaria de que toda a igreja estivesse aqui. Amém. Fazer o bem. Fazer o bem. Não para mostrar para os outros, mas por causa da sua consciência para com Deus. Fazer o bem, não para mostrar, não para recompensar alguém aqui. Não faça nada o que você tem que fazer por obrigação. Mas faça por causa de Deus. Amém? A Bíblia diz, tudo o que fizer, faça bem feito. Faça da melhor forma possível. Mas faça para Deus. Mesmo, gente, às vezes você, mãe, você, pai, faz uma coisa, você, mãe, por exemplo, mãe que normalmente pena mais, agora vai lá, arruma direitinho pro marido, e o marido não dá valor. Às vezes você fica sentida, você fica, às vezes, né, chateada. Por quê? Porque você fez tal, fez que não deu valor. Às vezes a mãe faz uma coisa pro filho, o filho não dá valor. Não é assim? Mas esse valor que não foi dado, quem que deu valor? Por quê? Porque você fez, bem feito, não esperando recompensa. E você vai fazer amanhã, vai fazer depois, por causa da sua consciência para com Deus. Amém? Por causa da sua consciência para com Deus. E Deus te recompensará. Interessante que a sua vida, você vai ficando cada vez mais rico. Rico. Amém? Você vai ficando cada vez mais rico. O seu valor vai aumentando cada vez mais. E é coisa que ninguém pode roubar de você. Ninguém pode tirar de você. Amém? Por isso é que Jesus deixa bem claro, olha, aqui. Aqui, às vezes, o ladrão toma de você. O fogo queima. Né? A ferrugem, o fogo, a enchente, o furacão, o terremoto. E assim por diante. Quantas coisas não destrói tudo aqui, ó. Aí a pessoa fica sem nada. Doença. Doença. Doença, a vida nem acaba. Né? Vamos edificar no céu. Vamos valorizar. Dá valor. Vamos dizer, Senhor, o Senhor tira realmente. Abre os nossos olhos. Senhor, abre os nossos olhos. Nós vamos lutar, pelejar. Porque se alcança isso... A gente não esforça para alcançar isso aqui, tem que esforçar para alcançar o outro também. E o outro é muito mais. Você faz força para esse aqui, ué. Faz força para o de lá também. Então agora eu vou. Vem. E assim. E na medida que nós nos aproximamos desse, valorizamos mais esse, esse aqui vai ficando de menos valor. Não que acaba totalmente, mas vai ficando de menos valor. Menos. Toma. E não te faz tanto mal. Toma. E não te faz tanto mal. Como deveria fazer. Amém? Como Jesus falou, se alguém tomar o sapato, tá também a camisa. Aqui não faz tanto mal. Quando você tem um depósito aqui. Dá para entender, né, dona Amadora? Amém, gente? Deu para entender? Joaninha? Amém? Amém? Sônia? Amém, fia? Valeu?
Valeu. Muito.
Amém. Adriana?
Muito bom o seu hoje, né? A nossa recompensa, né? Está com Deus. Vai vir dele, né? E quando a gente entesoura aqui, as nossas riquezas estão aqui, elas nos separam de Deus, né? E o Senhor falou assim que a única coisa que pode nos separar de Deus é o nosso corpo. Porque quando ele se desfizer, a gente não vai ter perdido nenhum valor. Os nossos valores estão com ele, né? Então a recompensa vai vir dele. Eu achei muito interessante.
Amém. Por exemplo, uma fita. As pessoas perdem a reunião, às vezes. Olha, eu quero ouvir a fita. Por quê? Porque ele não quer perder nada. Ele atribui o valor que tem uma reunião, né? Ele pega um livrinho para ler. O livrinho, ele atribui esse livrinho para ele. Tem um valor especial para ele. A gente, muitas vezes, a igreja despreza. Muitas vezes a igreja não dá valor nenhum. A palavra que tem sido pregada, a igreja que você é, a doutrina que você tem, que você escuta, sabe, os irmãos que Deus te deu, a igreja, a unidade, tudo aquilo que Deus já nos deu. De repente nós não atribuímos nenhum valor a isso. Amém? Jesus disse, olha, que eu não perca nenhum daqueles que Deus me deu, que me foi dado. E ele lutou até o fim, para não perder. Por quê? Porque ele atribuía o valor. Amém? Não quer perder ninguém, quer cada vez mais. É meu, isso é coisa minha, isso é coisa que Deus me deu. Amém? É você, um versículo que você lê com os olhos diferentes, você fala, isso foi Deus que me deu. Essa revelação, esse entendimento, isso foi Deus que me deu. Amém. Dá graças a Deus. Sabe, é bom demais. Bom demais. Tem um sonho aqui, pequenininho, Daniele. Sonhei que a Eliana me devolvia as reuniões que eu empresto para ela digitar. Só que elas eram dinheiro. Olha, eu não sabia disso aqui não, hein? Só que elas eram dinheiro. Tinha notas de vários valores. E só notas de valores altos. Parece até que nós combinamos. Que coisa, hein? Amém, gente? Se vocês quiserem, vocês creiam. Se vocês quiserem acreditar, vocês acreditem. Mas que tem algo sobrenatural. Nossa, meio tem. Parece até que foi combinado. Quem acha que foi combinado? Amém. Quem acha que não foi combinado? Hã? Que não foi. Você, né? Todo mundo falou amém. Mas olha, não é bom? Hã? Não é bom? Não confirma? Olha, sonhei aqui, ó. Pensa que elas estão escrevendo aqui, não tem valor. Você escreve, Daniela, e passa para quem? Para quem? Eliana? E a Eliana digita? Aí, ó. Pensa que não tem valor nenhum. Pensa que Deus não está lá só acreditando. Acreditando. Outros que não estão nem aí, gente. Tem muitos que não estão nem aí. Né? Concorda, Alisson? Não parece combinado? Vou ler só mais uma vez, certo? Hein? Amém? Pode ler? Ó. Sonhei que a Eliana me devolvia as reuniões que eu empresto para ela digitar. Não fica com ela, não. Você digita, depois me devolve. Só que elas eram dinheiro. Tinha notas de vários valores. E só notas de valores altos. Amém? O espírito que está falando aqui foi o mesmo espírito que deu o sonho para ela. O mesmo espírito que dirigiu, com certeza, essa reunião. Amém? Deus abençoe. Nós estamos, então, aqui dando graças a Deus. Eu só tenho que dar graças a Deus. Por quê? Porque eu dou graças a Deus demais, sabe por quê, gente? Por ter conseguido chegar até aqui. Amém? Ter crido e chegado até onde eu cheguei. Porque vocês sabem que não é fácil. Tudo que nós queríamos é que realmente chegasse um ponto onde Deus pudesse dirigir. Bem, onde a palavra não fosse nossa, Lula. Não fosse a gente que escolhesse uma coisa assim. Onde não fosse a gente, fosse Deus. Será possível? É possível a gente ser dirigido por Deus? Amém? Eu estou fazendo força, muita força. Eu estou, assim, me esforçando, fazendo força. Não. Eu estou me esforçando para que Deus me dirija. Amém? Isso, quem ganha com isso somos nós todos, vocês e eu. Porque é muito melhor você ouvir uma palavra de Deus, que você sabe que é de Deus. Vai embora para casa sabendo que é de Deus. Do que você ouvir uma coisa tremenda, mas que não é de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Graças, Senhor, te damos. E nós não fizemos nada para merecer isso, não. E nós não fizemos a não ser a fé que o Senhor acompanha, o coração da gente que o Senhor avalia. O Senhor acompanha o coração da gente. Não fizemos nada de especial por merecer. Não fizemos nada, Senhor, que pudesse justificar tamanha bondade, tamanha fidelidade. Isso mostra que mesmo não sendo fiel, o Senhor tem sido fiel. E nós queríamos que alcançar essa fidelidade. Nós queríamos alcançar este amor pelas coisas do céu. Buscar as coisas do céu. Nós queríamos, Senhor, e o Senhor sabe disso. Para que a gente não sofra tanto. Para que as coisas não venham machucar tanto a gente. Ajuda a igreja. Ajuda, porque o Senhor sabe, conhece essa igreja, o Senhor sabe do esforço que ela tem feito. O Senhor conhece, o Senhor sabe o esforço que essa igreja faz. Eu tenho certeza E é por isso, por não atribuir nenhuma maldade a ela, é por não atribuir nenhuma infidelidade a essa igreja, que o Senhor está sempre aqui, ajudando na nossa fraqueza. O Senhor está aqui ajudando, fortalecendo, para que cada vez mais o Senhor possa aparecer. É tão bom quando a gente vê o Senhor aparecendo. É tão bom quando a gente percebe a glória do Senhor. E o Senhor sabe o quanto esse sonho nos alegrou. Como foi bom, Jesus. Como isso nos recompensa. Como foi bom saber que o Senhor continua aqui. Como foi bom saber que o Senhor é um Deus realmente digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o carinho. Todo o carinho. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, né, tem acompanhado a luta e a dificuldade que cada irmão, cada irmãzinha, cada irmão tem. Até mesmo naquilo que nós não sabemos fazer, ou que nós não temos feito. Com certeza vai concorrer para o nosso bem. Com certeza vai nos ajudar a entender melhor o Deus que é o nosso Deus. Louvo, como te louvo. Como eu te louvo, Senhor. E eu espero que as palavras da nossa boca continuem sendo guiadas, dirigidas. Nada, Senhor Deus, nenhum sentimento maligno possa tomar conta e pedir que a sua palavra seja falada. Que o Senhor fale. Obrigado, Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Guia, dirige, ensina. Toda a igreja, do menor ao maior. O Senhor cuida de todos, porque todos nós queremos, precisamos. Ajuda-nos, Senhor. É difícil. O Senhor sabe o quanto é difícil. Que ninguém, Pai, tome isso como um jugo pesado. Ninguém tome isso como uma lei. Pelo contrário, tão somente queira bem as coisas de Deus. E o Senhor te recompensará. Oh, amém, amém. Amém, amém, Jesus.
Negar a ti, não ver tuas bênçãos sobre mim. Como poderei negar a ti, se a vida que tenho devo a ti? Como poderei negar a ti, não ver tuas bênçãos sobre mim? Como poderei negar a ti, e a vida que tenho devo a ti? Poderei, Senhor, viver sem ti, e a tua vida já faz parte de mim. Ensina-me a te amar como nunca amei ninguém, a te servir com o melhor de mim. Ensina-me a te amar. vir com o melhor de mim.
Ensina-me a te amar,
nunca negar a ti, Jesus. Ser fiel a ti até o fim. Como poderei negar a ti? Não vejo as bênçãos sobre mim. Como poderei negar a ti? Se a vida que tenho devo a ti.
Tudo que eu tenho devo a ti.
Como poderei, Senhor?
Oh, Deus. Guia.
O
Senhor é o nosso guia. Nós queremos, precisamos confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Faz a sua vontade. Queremos confiar no Senhor. Ensina-nos a confiar. Ensina-nos, Senhor Deus, a depositar a nossa confiança. A saber que o Senhor faz o melhor para a igreja. Que o Senhor ama a igreja. Ensina-nos, Senhor, a retribuir esse amor, a retribuir esse amor que governo. Obrigado, Jesus.
Ensina-me a te amar
como nunca amei ninguém, a te servir com o melhor de mim.
Ensina-me a te amar,
como negar a ti, Jesus,
ser fiel a ti até o fim.
Mais uma vez, bem forte.
Ensina-me a te amar, como nunca amei ninguém.
Amém. Se você acha melhor, com palma. Se você acha que melhor é a palma. Se você acha melhor cantar, se você acha melhor sorrir, se você acha melhor, faça o melhor para Deus. Amém. Faça o melhor para Deus. Porque Ele vê, porque Ele sabe recompensar,
servir com o melhor de mim. Ensina-me a te amar,
nunca
negar a ti, Jesus, ser fiel a ti até o fim.
Amém.
Amém.
Isso. Aleluia. Amém. Obrigado. Tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazer de coração. Se batemos uma palma, devemos fazer de coração, né? Se cantamos, fazemos também com todo respeito. Se falamos, colocamos os nossos pensamentos ativos, Deus, procurando fazer com que Ele tenha prazer, que Ele sinta todo prazer estar aqui, amém? Que Ele sinta todo prazer. Seja bem-vindo, Senhor, amém? Que nós vamos oferecer ao Senhor cada vez melhor. O Senhor tenha paciência conosco, que nós vamos oferecer ao Senhor cada vez melhor, amém? Vai ser melhor, amém, Jesus? Vai ser melhor.
Obrigado.
Amém. Só mais uma vez.
Como poderei, Senhor, viver sem ti? Se a tua vida já faz. faz parte de mim. Ensina-me a te amar como nunca amei ninguém, a te servir com o melhor de mim. Ensina-me a te amar, nunca negar a ti, Jesus, ser grato a ti até o fim. Ensina-me a te amar, como nunca amei ninguém, a te servir com o melhor de mim.
Estamos enterrando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Abraça o teu irmão. Agradece a Deus. Amém? Deus abençoe.